queria que você falasse, Roberto, em relação a como é que foi essa conversa entre diretoria e Roberto Fernandes para falar sobre o seu desligamento. Houve algo que acabou pesando em relação à parte financeira? Como é que foi tudo isso, Roberto? Já que você tinha contrato, né? E a ideia inicial e até o discurso inicial era mesmo de permanência até o pré-Nordestão.
Lilia, a conversa ela foi direta com o presidente, uma conversa muitíssimo amistosa, muito sincera, né? E que nós entendemos perfeitamente a posição do presidente, né? Bom, primeiro de tudo, por mais que as pessoas acompanhassem os trabalhos, as pessoas que eu digo, quem estava vivendo o dia a dia do clube, os resultados eles não foram bons. Uhum. Então a gente sabe como é que é a vida de treinador. Não é fácil você ficar pautado só em planejamento, em desempenho, essa coisa toda. Então, para mim não foi nenhuma assim, surpresa. E os argumentos do presidente em relação ao planejamento de 2022, eles foram muito pertinentes, né? Tanto que não saiu apenas o treinador, saiu o gerente de futebol, o executivo de futebol, que era o Fabiano, saiu o Givanildo, que era o coordenador técnico. Então, enfim, realmente o clube está antecipando um processo para 2022 e que tem todo esse direito.
Roberto, houve durante essa conversa alguma negociação tratativa aí, falou em algo em redução salarial, houve essa proposta para você? Para uma permanência?
Não, Lília, eu confesso para você que esse tipo de situação eu nem, vamos dizer assim, oportunizei de ser cogitado, porque ao longo de todo o processo, né, ao longo de toda a competição, eu tinha recebido proposta de outros clubes de Série B, e em nenhum momento eu cheguei para o clube para barganhar isso, para aumentar tempo de contrato, para aumentar valores, nada disso. Então, na hora, como sempre foi uma relação muito honesta, na hora, né, que nós estávamos conversando e que o presidente, né, expôs os seus argumentos, eu entendi, né, que o melhor nesse momento, né, era deixar o Santa Cruz seguir, né, o planejamento que o presidente entende ser o ideal, né, para esse momento agora.
Roberto, em uma entrevista você acabou falando da questão do arrependimento, né, de ter assumido o Santa Cruz. Em qual momento Roberto Fernandes acabou se arrependendo de ter ficado no Santa Cruz ou de ter assumido realmente o comando do Santa Cruz?
Lilian, essa tua pergunta ela é muito boa porque dá a oportunidade de a gente esclarecer, né, as polêmicas do futebol. No momento que eu aceitei vir para o Santa Cruz, o meu momento profissional era um momento muito positivo, muito positivo. E eu sabia que eu teria mercado de Série B. Entretanto, pela grandeza do clube, né, pela sua tradição, pela oportunidade, né, de tentar levar o Santa Cruz, né, a um acesso, né, fez com que eu aceitasse. E isso pesou, sem dúvida alguma, o lado emocional. Né? Isso pesou, sem dúvida alguma, o lado emocional, por eu ser de Pernambuco, por eu conhecer a história do clube, né? E por ter tentado, né, fazer tentar resgatar uma temporada que já vinha bem difícil, bem complicada. Então, esse foi o arrependimento. Não em dirigir o Santa Cruz, né? Porque dirigir o Santa Cruz em qualquer divisão, né, pela grandeza e pelo tamanho da sua camisa, pela força do seu torcedor, isso é um orgulho para qualquer treinador. Agora, se eu avaliasse apenas racionalmente e não deixasse em nenhum momento nenhum sentimento de emoção, não é, se envolver no processo, realmente eu não deveria ter assumido, não o Santa, nenhuma equipe de Série C naquele momento que eu vivia.
Em relação às questões estruturais, Roberto, pesaram muito?
Olha, Lilian, a questão de estrutural não é de agora e nem vai ser resolvido de hoje para amanhã. Né? Isso é um processo. Então, se a gente for observar, né, o Santa Cruz em relação aos seus principais concorrentes de camisa, o Santa Cruz é uma força do futebol nordestino. O Santa Cruz ele tem que ser comparado com Vitória, com Bahia, com Ceará, Fortaleza, Náutico, Sport, CRB, CSA. Hoje ele está atrás. Isso é inegável, inegável. E qualquer coisa diferente disso aí é você querer ludibriar a realidade do futebol. Porém, isso por si só não é o responsável pela campanha, porque muito pior foi o Altos. O Altos faltava campo para treinar, né? O Altos faltava coisas muito mais básicas, e com um time mais modesto fez uma campanha melhor do que a nossa e garantiu a permanência. Então não é uma coisa, são fatores de situações que fazem a diferença.
O que dá questão estrutural mesmo do Santa Cruz? O que faltou mesmo, o que acabou pegando nesse quesito?
Não. A gente quando fala da questão estrutural, a gente fala de uma forma geral.
Uhum.
Mas é o que eu te disse, a questão estrutural em termos de Santa Cruz não pode ser responsabilizada só pela campanha, porque equipes com muito menos estrutura conseguiram se manter. É o ideal? Não. Mas conseguiram.
Entendo. Roberto, você pegou um Santa Cruz numa situação bem delicada, né? Você sabia disso, você sabia também todo o processo que o Santa Cruz estava passando, a questão de várias mudanças de treinador até chegar a você, a questão de um elenco gigantesco, quase 40 contratações, e você acabou falando também recentemente em relação a comportamento de jogadores. Quais seriam esses comportamentos?
O principal que a gente observa é da gente ter tido um grupo que não era coeso, né? Porque foi um grupo montado, né, com um perfil de 4 e, como eu teve minha passagem também, de 5 treinadores, né? De 5 treinadores, 4 treinadores, 5 treinadores, e cada treinador enxerga a sua forma, seu modelo de jogo de uma forma diferente, né? Você tem jogadores de nível de seleção, né, que servem para o Flamengo e para o Atlético Mineiro não serve. E serve para o Atlético Mineiro e não serve para o Palmeiras. Né? Por quê? Porque depende muito da forma que o Cuca quer jogar, que o Abel quer jogar, né, que o Renato quer jogar. Então, no momento que a gente assumiu o Santa Cruz, a gente tinha muito isso, um grupo com algumas sobreposições, vários jogadores da mesma posição, e isso dificulta em todos os aspectos. Mas, enfim, são coisas que agora tem que servir como lição.
Mas, assim, eu falo de comportamento pessoal de atleta.
Olha, num grupo grande, né, de atletas, aonde você tem sobreposição, certo? E aquele jogador que sequer está indo no banco de reserva, é muito difícil esse jogador ter o mesmo comprometimento daquele que vem jogando, né, daquele que está no compromisso da titularidade. É muito difícil isso acontecer, entendeu? Então, tanto isso é uma coisa do futebol hoje, né, que às vezes não chega ao torcedor, mas o atleta, quando ele está quando ele vem para um clube, a expectativa dele é jogar. E muitos deles, quando não está jogando, entendeu? Os empresários ficam oferecendo ele para tudo quanto é clube, entendeu? Então você acha que a cabeça do cara está mais no clube? Não está. E isso ocorre por quê? Quando você está com o elenco, né, inchado, quando você está com o elenco com sobreposições.
Esses jogadores, eles acabavam, Roberto, eu também vi em uma entrevista recente sua, eles bebiam, iam trabalhar, era dessa forma?
Lilian, essa questão da bebida, ela foi muito pontual, entendeu? Que nem pontual tem que acontecer, tá?
Uhum.
E foi por uma minoria. Se a gente tinha um grupo de 30 e, vamos dizer agora nessa reta final, se tinha um grupo de 34 jogadores, entendeu? Isso não passava de 2 ou 3 jogadores que realmente já não vinham tendo espaço no clube e com certeza absoluta não estava mais preocupado com como estava a situação do Santa Cruz. Mas de uma linha geral, não aconteceu isso, não. Não faltou dedicação e não faltou entrega dos atletas, seja em treinamento, seja em jogo, não. Mas que houve por parte de uma pequena minoria.